Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline, eu sou professora de Direito Constitucional e comecei esse podcast no ano de 2020, em razão da pandemia. Eu gravava pequenos resumos das aulas que eu lecionava na semana. Bom, muita coisa aconteceu de 2020 para cá. O podcast ele teve um hiato ali a partir de 2021. E eu gravei um último episódio aí no comecinho desse ano, né, informando que minha vida virou de ponta cabeça, né? Eu sou mãe agora, então meu tempo ficou um pouquinho mais escasso, mas eu penso bastante no podcast, quero muito voltar a ter constância e a fazer publicações aí, pelo menos semanais, mas não prometo nada, porque promessas são dívidas. E quem escuta esse podcast desde o começo vai ver que eu prometi muita coisa e cumpri muito pouco. Então, estou cuidando aí da minha língua para não me comprometer. Bom, eu estou gravando esse episódio porque no dia 1º de setembro houve o lançamento de um livro chamado Educação em Direitos Humanos, Fundamentos e Práticas. Esse livro, ele é um livro didático, paradidático, né, para ajudar professores para ajudar professores, né, quando a gente pensa aí em ensino de direitos humanos dentro de sala de aula. Então, é um livro bem legal, bem extenso, de distribuição gratuita. Então, assim, se você está estudando direitos humanos, se você se interessa pelo tema, eu vou deixar o link na descrição desse episódio e, por favor, veja porque a publicação está bem legal e ela tem vários temas, ela é bem completa. Eu escrevi esse capítulo junto com uma colega minha, Tailane Cristina Costa, que é coautora comigo em alguns trabalhos já. E nós falamos sobre direitos humanos, mídia e liberdade de expressão. Então, no dia 1º de setembro, eu tive a oportunidade lá de fazer uma fala, de falar 10 minutos sobre o tema. E eu até tentei gravar um episódio falando sobre liberdade de expressão, mas eu vi o episódio depois e eu não gostei. Então, tô aqui regravando e quero contar um pouquinho mais sobre esse capítulo. É claro que a leitura dele é muito mais completa, né? E muito mais profunda. E convido você a ler esse capítulo. E caso você esteja estudando, pesquisando, escrevendo um TCC sobre o assunto, quiser alguma fonte, trocar alguma ideia, entre em contato comigo também. Em alguma página tem o meu Instagram, mas eu acho que eu posso deixar na descrição. E aí a gente conversar um pouquinho a respeito do tema, certo? Então vamos lá. Bom, o que é liberdade de expressão? A liberdade de expressão é o direito que nós temos de trazer nossas ideias à tona, né, de expressar as nossas ideias. Isso pode ser por meio de um discurso, de um artigo científico, uma obra literária, uma novela, uma peça de teatro, um desenho, um filme, um podcast, um áudio. Temos infinitas maneiras de nos expressarmos, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, nós estamos falando de todas essas possibilidades. Mas a liberdade de expressão, ela não se resume em você expressar ideias, mas também em você receber informações. E quando nós falamos em liberdade de expressão, a gente tem que pensar também qual é a restrição da liberdade de expressão. Bom, a restrição da liberdade de expressão é a censura. E na história do nosso país, nós tivemos tanto na década de 30 como na década de 60 e 70, partes do governo, né, agências estatais, assim, que realizaram o controle dos conteúdos, se eles eram subversivos ou não, morais ou imorais, se eles apoiavam regimes, esses regimes que eram autoritários ou não. Então, quando eles não apoiavam o regime, quando eles eram considerados subversivos ou imorais, essas agências regulavam o conteúdo de jornais, revistas, peças de teatro, filmes e também programas de televisão e rádio. E aí, esse conteúdo era tirado de circulação. Então, essa é a censura estatal. Mas nós também temos a censura feita por entes privados. Quando tem um ente privado, uma empresa, né, que tenta coibir alguém a expressar suas ideias, também a gente pode considerar isso como censura. Além disso, nós também temos a censura indireta. O que é censura indireta? É quando você cria um ambiente hostil para as pessoas manifestarem suas ideias. Então, isso pode ser um excesso de licenças, de autorizações, mas também pode ser o medo que as pessoas têm de expressar suas ideias e de sofrer retaliações. Então, a liberdade de expressão, ela pode ter essa face, ela pode sofrer restrições com a censura direta e também com a censura indireta. E além dessas duas possibilidades, nós temos uma das maneiras, assim, de restringir ao máximo a liberdade de expressão, que é a própria morte. Quando a gente fala sobre isso, é muito complicado, porque ao longo da história, vários personagens importantes perderam suas vidas por suas ideias. E a gente pode pegar, por exemplo, Sócrates, né, que é um grande nome do início da filosofia, que ele foi condenado a beber cicuta porque foi considerado que ele estava corrompendo a juventude. Então, as ideias de Sócrates, dentro da sociedade que ele viveu, foi tão impactante que gerou esses opositores, e os opositores geraram essa condenação. E se você tiver a oportunidade de ler a obra de Platão, Apologia a Sócrates, você vai ver o discurso que ele teve e que, de fato, dá a certeza de que ele morreu por suas ideias, de não ter medo da morte e de não negar aquilo que viveu. Então, assim foi Sócrates, mas assim foram inúmeros personagens da história que morreram por suas ideias. Parece algo muito distante, mas, segundo uma relatoria especial de direitos humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do ano de 1995 ao ano de 2005, cerca de 157 jornalistas perderam suas vidas em razão do seu trabalho. Esses 157 homicídios, apenas 32 tiveram condenações criminais. E dessas condenações criminais, apenas quatro mentores foram condenados. Então, falar sobre morrer por suas ideias não parece algo tão do passado assim, infelizmente. Se você está estudando mais sobre o tema, no livro nós fizemos um apanhado histórico com o primeiro tratado, assim, digamos, né? Primeira manifestação de contra a censura, que foi na Inglaterra em 1695, e passamos aí falando da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão Francês de 1789, da Declaração de Direitos presente na Constituição dos Estados Unidos de 1791, e de outros tratados internacionais importantes em 66, o Pacto de São José da Costa Rica, e outras declarações que envolvem o tema da liberdade de expressão, que eu não vou me concentrar aqui nesse apanhado histórico, porque muitas vezes é mais interessante você pegar os tratados e ler os artigos do que eu ficar aqui mencionando o ano, data e conteúdo de cada um deles. Bom, o que eu vou tratar um pouquinho aqui é, agora que eu trouxe assim em linhas gerais o que é a liberdade de expressão, falar um pouquinho sobre a nossa Constituição, né, que lá no artigo 5º está previsto o direito de liberdade de expressão. A nossa Constituição já traz algumas limitações à liberdade de expressão. Primeiro lugar, né, a liberdade de expressão, ela é um direito inalienável, ela não é uma concessão do Estado, ela é um direito do cidadão, mas o Estado vai trazer aí limitações, vai trazer um modo de ser empregado esse direito, porque os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles não são absolutos, eles possuem restrições. E essas restrições muitas vezes vão estar na Constituição ou na legislação esparsa, digamos assim. Então vamos lá. A Constituição, ela vai proibir o anonimato e ela vai prever a responsabilização do agente que traz ali as ideias. Então, se alguém se excede na sua liberdade de expressão, depois que esse conteúdo foi falado, exposto, digamos assim, existe a previsão do direito de resposta, e muitas vezes a gente pensa nisso no jornalismo, né, nas notícias. Muitas vezes o direito de resposta ele não vai atingir as mesmas pessoas que ouviram a notícia, então, digamos assim, ele não cumpre 100% do seu papel, e aí entram as indenizações. Indenizações por dano moral, material, dano à imagem. Então, isso é o básico do que está previsto na Constituição. Mas além dessa temática prevista na Constituição, nós também temos o Código Penal, que vai trazer os crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação, ameaça. Então, quando você incorre nessas práticas, você está indo além da liberdade de expressão. Existe também o crime de incitação à prática criminosa e construído pela jurisprudência a ideia do discurso de ódio, quando você invoca, né, você conclama a violência para um grupo étnico, racial, religioso, um grupo específico. Então, o discurso de ódio, ele é o extrapolar da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não deve admitir conteúdos que não são verdadeiros, conteúdos que não são preocupados com o bem-estar da comunidade, bem-estar social. No texto, né, do capítulo, nós temos menção a alguns julgados do Supremo Tribunal Federal referente à Marcha da Maconha, que foi questionado se seria incitação à prática criminosa e pelo Supremo foi decidido que não. E um outro caso muito famoso de um editor que escreveu livros revisionistas do Holocausto. Isso foi considerado publicações que tinham ali um cunho racista e, portanto, discurso de ódio. E é interessante que essa decisão, que ela é muito conhecida como uma das restrições à liberdade de expressão, existem críticos a essa decisão, porque a gente não tem uma definição muito precisa do que é o discurso de ódio. E para essa ideia crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal, vem a ideia de que não estava necessariamente conclamando a violência, apesar de ser ali um discurso de rever o Holocausto, dizer que o Holocausto não aconteceu. Então, isso também, essa obra foi tirada de circulação. Um dos temas que eu trouxe também na minha apresentação foi falar sobre os desafios da liberdade de expressão. Então, tanto a Constituição, a de 88, a gente tem uma das legislações que também restringem a liberdade de expressão, que é de 89, que vai falar, então, sobre o racismo, e também a gente tem uma limitação a respeito do tema do nazismo, a proibição legal de se tratar sobre esses temas, e o nosso Código Penal da década de 40. Então, se a gente pensar, são legislações mais antigas. Atualmente, nós temos as redes sociais, que potencializam o direito de liberdade de expressão. Então, você pode colocar vídeos, gravar podcasts, fazer tantas coisas nas redes sociais, expressar suas ideias, a sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo em que é muito fácil você produzir esses conteúdos, também é muito fácil que informações falsas sejam compartilhadas, notícias falsas. Então, a gente tem uma discussão sobre as fake news e a possibilidade de ter esse tema regrado por lei, e essa discussão já é um pouquinho antiga e ainda não surgiu essa legislação. E nas eleições nós tivemos resolução do TSE sobre o tema e retirada de conteúdos que foram considerados notícias falsas. Então, eu não vou entrar nesse tema, mas esse é um baita tema para fazer uma pesquisa, para desenvolver um trabalho de conclusão de curso, para escrever um artigo científico, porque a gente pensa um pouco nessa estrutura de como restringir essas notícias, né? E além da questão das notícias falsas, a gente tem toda a estrutura que a rede social representa. Então, lembra que eu comentei que a censura também pode ser feita por entes privados? Então, as empresas donas das redes sociais, elas fazem com que as pessoas assinem termos e condições que são verdadeiros contratos de adesão, aonde a pessoa vai ter que se adequar às regras da rede social. Então, a rede social, ela vai ter a possibilidade de banir perfis, de direcionar o tráfego, né, das informações para aqueles temas que considerar mais interessante. Haverão temas que vai ter restrição, caso a pessoa publique a respeito. Então, a rede social, essa administração da rede social, que também utiliza inteligência artificial, né, para selecionar os conteúdos que estão ali dentro, é um baita tema, um tema bem interessante e também um tema que deixa a questão da liberdade de expressão ainda mais complexa. E para fechar esse comentário sobre as redes sociais, a gente tem a questão da cultura de cancelamento. Então, a cultura de cancelamento, ela é totalmente oposta àquilo que está na nossa Constituição. Por quê? Porque a pessoa que traz suas ideias, ela tem que se responsabilizar por elas. Na cultura de cancelamento, uma pessoa que se expresse mal, ela vai sofrer uma perseguição de uma militância digital que vai condená-la de maneira sumária. E a repercussão do uso da rede social, da internet, para fazer essa perseguição à pessoa que trouxe ideias diferentes, às vezes, muitas vezes, essas coisas acontecem de maneira equivocada, tem o potencial de destruir a vida de uma pessoa, de fazer essa pessoa perder o trabalho, de gerar danos enormes na vida de um ser humano. Então, a cultura de cancelamento, ela tem se intensificado nos últimos anos e é um tema bem, bem interessante porque acaba se tornando uma condenação sumária, acaba sendo um negócio totalmente afastado das ideias de direito que a gente tem. Então, se você emitiu uma ideia estranha, você não queria ter falado aquilo, falou e deu uma repercussão enorme, você não vai esperar um processo judicial e se responsabilizar por suas palavras. Você vai ser condenado pelo tribunal da internet e vai sofrer diversos tipos de retaliação. Então, essa cultura do cancelamento, ela é muito perigosa. E todos esses temas, a gente dá uma leve pincelada, né, no capítulo, porque são temas importantes. E como a ideia do livro é ser um livro didático, um livro para sala de aula, essa é uma realidade que nós temos que pensar, né? Nos adolescentes e nas crianças que também vão estar inseridos nesse meio digital e que também podem acabar passando por esse tipo de vergonha pública que é o cancelamento. Esse livro foi uma iniciativa muito interessante e que levou muito tempo para ser escrito, publicado. E digamos assim que não foi fácil para os organizadores conseguir concluir essa obra e publicar ela. E qual é a parte interessante de ter uma obra sobre direitos humanos? É que esses temas, o tema dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ele deveria estar acessível para todas as pessoas. Então, a gente falar de liberdade de expressão dentro da sala de aula. Será que existe uma educação num ambiente onde as pessoas têm medo de falar com o professor? Onde as pessoas não se sintam livres para trazer suas ideias, apontar críticas, não tenha liberdade para expressar aquilo que pensa? Dificilmente esse vai ser um ambiente ideal para o aprendizado. Então, falar de liberdade de expressão e sala de aula significa dizer para o estudante. E aqui a gente pensa muito no estudante de ensino médio, né? O estudante que está ali nos anos finais do ensino médio. Olha, você tem liberdade para expressar suas ideias em sala de aula. Olha, você tem que respeitar a ideia diferente do seu colega. Infelizmente, a gente vive num ambiente onde as pessoas não estão dispostas a conversar, a trocar ideias com quem pensa diferente. E é claro, dizer também, olha, você é responsável por aquilo que você diz. A gente pensar no espaço da escola, no espaço da sala de aula, como um espaço de defesa e promoção dos direitos dos próprios estudantes. Infelizmente, o bullying, o cancelamento, essas ideias, elas estão presentes no ambiente escolar também. Então, a ideia dessa obra, de ser utilizado esse material para pensar, o livro, ele tem atividades, ele tem um Saiba Mais, que apresenta ali personagens da história, momentos históricos relacionados com liberdade de expressão. Isso é muito bacana pensar nesses exemplos e nessas atividades. É uma esperança para que a gente possa promover os direitos humanos e para que a gente possa respeitar os direitos do próximo também. Uma das coisas mais complicadas que existe dentro da sala de aula é o silêncio. Muitas vezes nós, como professores, queremos perguntar, queremos uma interação, os alunos estão reticentes. Então, o silêncio, ele é. Quando a gente pensa em liberdade de expressão e silêncio, a gente pensa, na verdade, no constrangimento. Então, eu vou ler um trechinho aqui do capítulo, da introdução do nosso capítulo sobre liberdade de expressão. Para que o silêncio seja um momento de reflexão e não um instante constrangedor para quem não se sente livre para expor suas ideias. Então, esse foi um episódio especial, digamos assim, sobre liberdade de expressão. Se você gostou do tema, por favor, dê um sinal de vida. É possível falar ainda muito mais coisas sobre liberdade de expressão, mas aqui eu quis tratar de uma maneira até um tanto rápida e, é claro, fazer propaganda desse livro, né? Que quem quiser acessar não vai ter custo nenhum, é só clicar no link. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje sobre liberdade de expressão.